partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar, um programa que trata de questões de conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoções. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas, né, para conversar conosco aí nessa tarde, né, nessa quinta-feira. Nosso programa sempre nas quintas-feiras. Quem tem aí nos acompanhado já sabe disso. Então, hoje nós estamos aqui com a professora Fernanda Augusto. Tudo bem, professora Fernanda?
Olá, tudo bem?
E estamos também com a professora Karen Teixeira. Tudo bem, professora Karen?
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos.
Que bom! Então, sobre o que nós vamos conversar hoje, professoras? Nós iremos conversar sobre os aspectos lúdicos no desenvolvimento infantil. Tá bom? Vamos fazer um bate-papo, vou fazendo algumas questões e vocês vão falando, tá bom? Eu acho que a gente pode começar, professora Karen, entendendo um pouquinho aqui dos conceitos, né, para conversar aí com o pessoal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem ir conversando aqui conosco. Então, vamos começar com a seguinte questão. O que é ludicidade? Professora Karen, nos esclareça, né, se a ludicidade é só uma brincadeira, é só um jogo, o que pode ser a ludicidade? Quais aspectos que podem ser considerados como lúdicos mesmo aí? E principalmente, né, na área da educação.
Então, pessoal, quando a gente fala de ludicidade, né, que é o tema da nossa conversa de hoje, é aquilo que a professora Gisele falou, né, a gente acaba associando sempre a jogos, a brincadeiras, né, vamos tornar uma atividade lúdica, vamos fazer, então, por meio de brincadeira, por meio de jogo, né, mas se a gente for analisar, né, a etimologia da palavra, ludicidade vem lá de ludus. Ludus é uma palavra latina que era utilizada na Roma antiga, acreditem, para trabalhar com competições, né? Ou seja, era competição de vida ou morte. Então, o conceito de ludicidade que nós temos hoje, a partir dessa raiz do ludus, ela é um pouquinho diferente, ela foi se transformando no decorrer da história. É. Então, hoje, é muito comum, quando a gente vai procurar na internet o que é ludicidade, o conceito de ludicidade, encontrar que ludicidade é uma atividade lúdica que está associada ao brincar e ao jogar. Então, se vocês fizerem uma pesquisa mais aprofundada em artigos científicos sobre isso, vocês vão observar que nem todos os autores concordam com isso. Ou seja, não restringem a ludicidade apenas a jogos e brincadeiras. Eu, particularmente, né, eu sou muito fã de um educador chamado Cipriano Lucchesi. E o Lucchesi tem uma concepção de ludicidade que eu acredito muito, que eu acho fantástico. Ele diz que ludicidade é um estado de plenitude. Quando a gente fala de plenitude humana. Então, quando a criança brinca, ela se sente plena, né? Ela sente as emoções, ela tem o movimento, ela usa da sua inteligência, da sua linguagem. Então, você dizer que ludicidade está relacionada a uma ação que te leva à plenitude é muito mais interessante. Então, quando a gente joga, quando a gente brinca, né? Eu estou falando não só de criança, mas como adulto também, como professor, que a gente participa das brincadeiras, né, junto com os nossos alunos, a gente também se sente pleno naquilo, porque está muito atrelado à imaginação. Só que outras atividades, né, uma pergunta que até a professora Gisele falou, que outros aspectos também podem ser considerados lúdicos, que podem levar à plenitude além dos jogos e brincadeiras. E aí eu trago alguns exemplos para vocês. A gente tem a música. A música é uma atividade que, se associada, né, à ludicidade, ela traz um desenvolvimento muito bacana, né, em todos os sentidos, porque a ludicidade ela também não está relacionada só, né, à brincadeira em si, mas o fato de você ouvir uma música que você curte e você usar essa música numa brincadeira. É, você pode associar também com a dramatização, e dramatização vai aí desde a imitação, né, quando a criança faz a imitação na brincadeira de casinha, que ela imita a mãe, que ela imita o pai, mas também as artes dramáticas, que é o teatro. Teatro também é uma atividade lúdica. Nós temos também as artes visuais, a pintura, a colagem, a escultura, o brincar de massinha é uma atividade lúdica muito interessante também, né? Por isso que a gente enfatiza tanto esse movimento das mãos de uma maneira lúdica, que é o brincar de massinha. A gente tem a contação de histórias, né? Aquela roda de histórias, aquela roda de conversa que é muito gostoso. A gente tem a literatura infantil, né? A gente tem o faz de conta, onde a gente desenvolve a imaginação, né, a criatividade. Então, são diversos aspectos que podem ser considerados lúdicos, né? Atualmente, a gente pode falar também que a gamificação é um aspecto lúdico muito interessante, porque quando você está trabalhando um determinado conteúdo e você usa a gamificação, que não é o jogo em si, mas os elementos de jogos, como desafio, o nível, né, as metas, você tem aí uma ludicidade atrelada a um conteúdo, que pode ser um conteúdo didático, um conteúdo pedagógico, ou até mesmo um trabalho, né? Numa empresa, por exemplo, você usar recursos de ludicidade, como a gamificação, já tem mostrado alguns resultados interessantes. Então, são diversos aspectos que envolvem a ludicidade, né? E nesse sentido, a gente tem que entender que a ludicidade, ela tem que estar presente na infância, ela é inerente à infância, mas não só a ela, né? Quando a gente consegue prorrogar ela para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta, a gente percebe que ela está muito ligada e ela pode ser um grande potencial para aprendizagem. E a gente não aprende só na infância, né? A gente aprende também na fase adulta, na adolescência, mas a infância é onde acontece o grande boom do desenvolvimento infantil. Então, falar, entender a concepção de infância, falar sobre concepção de infância hoje, é muito diferente de falar sobre concepção de infância há 2 séculos atrás. Isso é muito recente, né? Então, quando a gente fala de ludicidade, não é só para aprender a desenvolver na criança a questão do raciocínio lógico, a questão das atividades mentais, mas principalmente as competências socioemocionais, e aí a gente entra no conceito da chave, né, dos valores, das emoções, as habilidades, obviamente, e as competências, mas também o movimento, o físico, né, a ludicidade está muito ligado à energia da criança, né, à ação do movimento. Então, a gente pode dizer que ludicidade não é simplesmente só jogar e brincar, né, professores, é também viver na sua plenitude. Eu adoro esse conceito e eu acho que ele tem tudo a ver com o conceito da chave.
Verdade, professora Karen. E nós estamos aqui já com o Anderson, com a Fátima, a Rose, a Kelly, dizendo que está amando as explicações, amando a nossa temática. Que legal, né? Então, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor, assim, né, a amplitude da ludicidade, né, pessoal? Então, o que abrange tanto a ludicidade? E aí eu gostaria que a professora Fernanda falasse um pouquinho de quais as principais características que concebe o modelo de infância na atualidade e como esse cenário contribui para o desenvolvimento infantil. Né? Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento infantil mesmo aqui e da ludicidade. Muito bem, e a Daniela aqui também, né, complementa, né, inclusive a Daniela Sene aqui da nossa equipe, isso mesmo, professora Karen, é essencial o lúdico no desenvolvimento infantil. Professora Karen, você também gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento infantil e o lúdico, como a professora Fernanda, e depois eu gostaria que você complementasse, pensando agora, o lúdico nesse mundo tecnológico, todo esse acesso que as crianças estão tendo hoje em casa, tecnologia, né? Como que a gente pode lidar com tudo isso?
Eu acho que a professora Fernanda resumiu bem essa questão da concepção de infância, né? Quando ela enfatizou essa questão da valorização da infância, que é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? Se a gente for comparar com a história da humanidade, a criança ela sempre foi tratada como um adulto em miniatura. E hoje nós temos diversos documentos, não só no Brasil, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é um deles, que vem trazer, né, a importância dos direitos da criança, mas principalmente também a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e como que todas as nossas, os nossos documentos hoje embasados, principalmente documentos educacionais, eles têm essa preocupação mesmo, né, da formação completa da criança, não mais só do desenvolvimento da inteligência, de quando a gente ia lá, tinha que fazer prova, tinha que ser um bom aluno, né, tinha que conhecer de matemática, conhecer de língua portuguesa, mas entender que o ser humano não é só o cognitivo, né, e principalmente também ele é uma pessoa completa quando ele se desenvolve também nos seus aspectos motores, também nos seus aspectos emocionais, psicológicos e psicomotores. Então, tudo isso hoje está sendo discutido ainda, apesar de a gente, isso já não ser uma novidade, né, isso ser uma coisa já de muitos anos, do começo do século XX, quando Piaget, Vygotsky, Vallon já falavam sobre isso, hoje ainda isso é muito discutido. Então, a gente tem que começar a perceber, né, que essa mudança ela começa no chão da escola. Não tem como a gente ficar só no campo das discussões e das ideias, elas precisam ir para a prática, que é novamente o conceito da nossa chave, a atitude, onde está a letra A. Tem que ter a atitude, né? E as novas tecnologias, eu acho que ninguém tem dúvida de que as novas tecnologias mudaram completamente a forma como as crianças brincam, né? Isso hoje está muito claro, né? As crianças passam muito mais tempo hoje com dispositivos eletrônicos do que antigamente. Só que esse processo, ele também não é um processo tão recente, né? Podemos dizer que a televisão já foi precursora nisso, né? A televisão tirou as crianças da rua, trouxe as crianças para dentro de casa. É claro que não só a televisão, mas muitos centros urbanos que começaram a crescer e começou a ter muitos carros, aumentou a criminalidade. Tudo isso fez também com que os pais se sentissem inseguros em relação a deixar as crianças na rua. Mas que a televisão também ajudou, ajudou bastante, né? Ela era um meio tecnológico que fez com que essas crianças também ficassem na frente de uma tela sem muita interação. Hoje, né, a gente pode dizer que nessa evolução, né, com o advento do videogame, com os computadores, né, com os tablets, e hoje principalmente os celulares, a interatividade melhorou um pouco, porque hoje as crianças conseguem interagir, conseguem conversar. Então, não dá para dizer que as novas tecnologias são o mal do século, porque não são, elas têm muitas coisas boas, né? Por meio da tecnologia, a gente pode proporcionar uma gama de aspectos para se aprender e utilizar isso de forma lúdica, né? Então, a gente tem que entender que a tecnologia não adianta a gente bloquear, não adianta a gente proibir, a gente tem que saber como conviver com ela. E aí, cabe aos professores e aos educadores dos dias de hoje, principalmente em momentos de pandemia, onde a gente usa cada vez mais as novas tecnologias, se aprimorar cada vez mais nas competências digitais, estudar as novas competências digitais, né, mudar em comportamentos, mudar em formas de dar aula, porque o mundo está exigindo isso, não é só o aluno, né, a sociedade como um todo também está precisando dessa mudança, a gente precisa evoluir, porque somos nós que vamos formar os profissionais do futuro, né, em todas as áreas. Então, essa preocupação tem que existir. Quando é que a tecnologia ela se torna, digamos assim, prejudicial? Quando eu digo tecnologia, são as novas tecnologias, né? Quando não existe equilíbrio. Né? Então, quando a gente fala de ludicidade, não é que houve uma transformação das brincadeiras tradicionais para as brincadeiras digitais. O que tem que haver é o equilíbrio. A gente não vai abolir as brincadeiras tradicionais. O que a gente precisa é buscar, mostrar para a criança que existe vida além do celular. Então, quando você vê hoje, né, pais em momentos de pandemia, fazendo home office, tendo que trabalhar em casa, dando, falando assim, ó, fica com esse celular aqui, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar. Né? A gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de julgamento, porque a gente não sabe o dia a dia desses pais, né? Que muitas vezes as crianças têm que fazer sua aula online, os pais têm que trabalhar, e a gente não sabe se final de semana eles também não estão saindo, não estão brincando na lama, não estão subindo em árvore, né? Então, julgamento é muito complicado nesse momento, né? Nesse momento de adaptação. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que começar a observar alguns pontos da criança, né? Por exemplo, quando a criança não se interessa por nenhuma outra atividade que não seja as novas tecnologias, tem que ligar o sinal de alerta. Ela tem que fazer outras coisas, ela tem que se interessar por outros brinquedos, ela tem que se interessar por jogar jogos de tabuleiro com os pais, enfim. Os pais também precisam entender que tem que existir esse momento, porque os pais também estão imersos na tecnologia. Então, esse cuidado tem que ser recíproco, né? um outro ponto importante, né? Será que a criança está deixando de almoçar no horário certo, está deixando de jantar no horário certo, está deixando de dormir por conta das tecnologias? Mais um alerta para ser ligado, isso também é muito perigoso, né? Se a criança se isola, ela não interage com outras crianças, ela não interage com a própria família, e aí vamos pensar nos jovens também, né? Não há essa interação, não há conversa, não há diálogo, não há vínculo, então, mais um sinal de alerta, né? Então, não, onde existe excesso, não existe equilíbrio. Então, cabe aos pais, aos professores que estão agora, né, enfrentando o desafio de dar a aula online, a criação desses vínculos, né? Na psicopedagogia a gente fala muito de vínculo, porque o vínculo com a criança, ela gera autoestima, a criança se sente amada, né? Gera afeto, gera confiança. Então, a gente precisa pensar que o momento da ludicidade muitas vezes é o momento do vínculo, né? Quando crianças vão, por exemplo, para consultórios em psicopedagogia, que precisam fazer algum atendimento psicopedagógico, elas não conhecem o psicopedagogo. Aquele ser é um estranho para ela. Como é que o psicopedagogo cria vínculo com essa criança? Por meio do lúdico, por meio da ludicidade, por meio dos jogos, das brincadeiras, da música, de tudo aquilo que eu falei para vocês, da contação de histórias e por aí vai. Então, temos que pensar que esse vínculo é importante, porque quando a criança está lá no meio digital, ela está no mundinho dela, a gente não sabe o que ela está pensando, o que ela está fazendo, o que ela está aprendendo. Então, o diálogo a partir disso é muito importante, né? As brincadeiras entre pais, filhos e professores, mesmo na aula online, tem que continuar. Então, assim, parece meio óbvio que o lúdico tem tudo a ver com o desenvolvimento infantil, mas algumas pessoas não perceberam ainda. Muitos educadores precisam ter isso não só no discurso, mas na sua prática também. Eu acho que esse é o ponto crucial da gente entender o papel da ludicidade nessa nova sociedade.
Muito bom, professora Karen. E aí, quando você estava falando e puxou a questão da chave, né, o atitudes, mas a gente pode pensar também que todas as outras, né, questões aqui da chave, elas encaixam perfeitamente.
Totalmente,
na temática, né?
Eu acho que a ludicidade envolve, por exemplo, todos os conceitos da chave, né? Valores, competências, habilidades, emoções, principalmente, porque o lúdico está muito voltado à emoção, que antigamente não se percebia. Então, isso é muito legal.
Exatamente, fecha ali a chave por inteiro, né? E você comentou um pouquinho aí da contação de histórias, né, professora Karen? Então, também tem o faz de conta, né, que é um aspecto lúdico, que tem um papel muito importante para o desenvolvimento infantil, tá? Então, quais seriam as contribuições do faz de conta, da contação de história, também para esse desenvolvimento? O que você poderia falar sobre isso, professora Karen?
Então, quando a gente fala da questão do faz de conta, né, a gente já tem que imaginar o seguinte: o que é o faz de conta? Né? O faz de conta, ele está muito atrelado a um mundo imaginário, né, que a criança cria, principalmente numa fase lá entre 2 e 4 anos, onde ela já começa, né, de uma certa forma, a verbalizar. Né, quando ela já desenvolve a sua aquisição da linguagem, ela começa a verbalizar e ela começa a imaginar. Então, nesse momento do faz de conta, é muito importante que os adultos entendam que é um momento importante, porque temos, às vezes, a tendência, sabe, né, professores, de dizer assim: não, mas isso não existe, Papai Noel não existe, Colina da Páscoa não existe, né? E aí a gente vai contar uma história cheia de imaginação e ele diz assim: não, mas isso aí também não existe. Né? Então, assim, existe, na cabeça dessa criança existe, é importante que ela entenda que isso existe e que vá além da imaginação dela, né? Quando assistimos um filme de ficção ou lemos um livro, por exemplo, de ficção que não seja baseado numa realidade, a gente também cria nossas próprias histórias a partir disso. Então, esse momento de você usar a imaginação e de você usar a criatividade por meio do faz de conta é fazer com que a criança perceba que ela também pode ser uma outra pessoa, ela pode ser um super-herói, ela pode ser o vilão, por que não? Né? E aí ela procura se entender com o outro, ela procura pensar com o outro. E aí ela começa a desenvolver noções de empatia, mesmo sem saber. Porque a empatia começa assim, você se colocar no lugar do outro. Então ela está se colocando no lugar do super-herói, no lugar da mãe, no lugar das pessoas que ela admira ou das pessoas que ela não gosta, mostrando uma atitude que a pessoa teve com ela, ela pode reproduzir isso, né? Então, eu acho que é bem importante a gente entender, né, que hoje o mercado de trabalho está exigindo profissionais com criatividade e imaginação. Se a gente ficar muito preso ao raciocínio lógico e não trabalhar o faz de conta, não trabalhar essas propriedades que são inerentes a ela, que é o inventar, que é o faz de conta propriamente dito, né, que é o fingir, a gente limita muito, né, a percepção das crianças com relação a outras coisas que acontecem ao redor dela, ao mundinho dela. Né? Então, usem e abusem do faz de conta. Vai chegar um momento que a criança vai começar a desenvolver um raciocínio operatório, faz de conta, vai deixar de fazer parte da vida dela, mas enquanto está nesse momento, curtam isso, porque é muito fantástico, né? Você deixar a criança imaginar e contar suas próprias histórias, a sua própria versão, e a contação de histórias aí fica aliada, né, ao faz de conta, isso se torna muito importante. Então, vamos deixar as crianças sonharem, deixar as crianças imaginarem, porque isso vai fazer muito bem para o desenvolvimento infantil e também para que se tornem adultos saudáveis, né?
Exatamente, professora. E aí nós temos ali a Rose que comenta: minha neta é tímida, mas quando começamos a brincar de faz de conta, ela se transforma, porque na verdade eles se soltam, né, professora Karen? Aí eles começam a interagir com os adultos, trazer para o mundo deles.
Porque às vezes a criança não consegue falar o que ela está sentindo, então ela usa o faz de conta para se expressar. E a gente tem que estar muito atento ao que ela está falando, né? As expressões do que ela está falando, porque às vezes ela não tem, claro, não sei explicar o que está acontecendo comigo agora, mas por meio do faz de conta, ela dá indícios do que está acontecendo, do que ela está sentindo, dos seus desejos. E isso sim são as competências socioemocionais. Você entender os desejos da criança, né? Entender aquilo que ela está querendo dizer, as expressões que ela tem, se é de raiva, se é de afeto, se é de dúvida, se é de medo. Então, o faz de conta, ele proporciona esse tipo de expressão de uma forma mais espontânea, como a Rose falou, né? Quando começa a brincar, eles se soltam, e isso é muito gostoso.
Muito legal, gente. Vejam só como essa conversa aqui, tão gostosa, passou tão rápido que a gente nem vê, né? Nem vê passar, na verdade, o tempo. A gente já está quase terminando, então vou passar aqui para a professora Fernanda e para a professora Karen, que elas falem as suas palavrinhas ali para fazer o fechamento e se despedir aqui desse dia de rádio, dessa conversa. Professora Karen.
Agradeço, né, a participação de todo mundo, espero que a gente tenha tocado um pouquinho no coração de vocês, né? Obrigada pelo convite, professora Gisele, desse momento legal da gente poder passar essa mensagem bacana, e nos encontramos, se Deus quiser, numa próxima.